faz do jeito que ele bem entende. Veja só que abuso de poder. E isso toca nesse ponto fundamental, Canhato. Se não houvesse senso de dignidade, de virtude por aqueles que exercem o cargo público, não tem boa constituição, não tem boa lei, porque tudo é atropelado por esse mau caratismo, porque isso é mau caratismo, você não respeitar o que está na lei, na Constituição, não respeitar o direito das minorias. Então, este é o voto de André Mendonça, do time que defende a democracia. Agora, qual que é o voto da República do Rabo Preso? É justamente esse voto absurdamente político de Gilmar Mendes. Ele não esquece a Constituição. Ainda deu bronca nos parlamentares por causa de vazamento. É um negócio inacreditável. É como se ele estivesse julgando a qualidade do trabalho da CPI. Isso lá é voto de ministro do Supremo? É uma vergonha. É um disparate. Então, isto mostra muito bem a assimetria, a dissintonia que nós temos hoje no Brasil entre aqueles que ainda tentam zelar pela lei, pela Constituição, pelas regras do jogo democrático, e aqueles que politizaram tudo. E hoje, com a maior cara de pau, não tem voto. O voto é assim, é passando pito nos parlamentares por causa dos vazamentos, das informações da CPI. É um negócio inacreditável. Onde é que está aquela postura que todos nós esperamos de guardião da Constituição, guardião da lei? Nada disso. Então, o que a República do Rabo Preso quer é salvar o rabo preso, não é preservar o direito da CPI, esclarecer os roubos que nós assistimos nesse caso da CPI do INSS, uma vergonha. Nós estamos falando aqui que mais de 90 bilhões de reais foram roubados pelos consignados e mais de 8 bilhões de reais roubados por descontos indevidos. E o que eles querem fazer é fechar a porta, encerrar e falar: chega desse assunto, vamos mudar para outra coisa, e fica dando pito em deputado porque acha que vazou informação. É uma vergonha. Ou seja, o Brasil hoje, infelizmente, tem pessoas no poder que só pensam no seu interesse particular e ignoram completamente o seu cargo, a sua postura de homem público e principalmente o respeito à liberdade e à Constituição.
Atualização no placar nessa sessão que acontece no Supremo Tribunal Federal. Depois de uma longa exposição, o ministro Gilmar Mendes vota contra a prorrogação. Então, o placar está: 7 ministros votaram contra a prorrogação dos trabalhos da investigação no Congresso Nacional nessa CPMI do INSS e 2 ministros votaram a favor da prorrogação. Aqueles que votaram contrários: ministros Dino, Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e, por último, o ministro Gilmar Mendes. Votaram a favor da prorrogação André Mendonça, ele, o autor da liminar, e também Luiz Fux, que seguiu André Mendonça. Bem, a gente segue aqui com os nossos comentaristas, a nossa produção de olho no que acontece, no que está sendo falado neste momento lá no plenário do Supremo. Qualquer novidade, qualquer informação relevante, a gente traz aqui ao vivo no programa Os Pingos nos Is. Mas eu quero passar mais uma vez para o Bruno Musa. Bruno, a partir da decisão tomada pelo Supremo, muitos começam a fazer paralelos ou projeções de outros posicionamentos para outras investigações, querendo dizer: poxa, se aconteceu isso agora, para esse caso, ainda que se apoiem na legislação ou digam que esse é o papel do Senado Federal, do Congresso, já tem muito analista, ou mesmo pessoas da nossa audiência, dizendo: poxa, mas naquele caso específico, o STF não respeitou a divisão e a prerrogativa dos poderes, e para muitos acabou interferindo em uma decisão que seria de competência do Legislativo. Há uns 2 ou 3 exemplos que me mandaram agora, pessoas da nossa audiência. E aí já coloco em perspectiva a intenção de alguns senadores que recorrem ao Supremo para conseguir instalar a CPI do Master. São casos distintos, mas há alguma relação entre eles. Você vê alguma possibilidade do Supremo chancelar o pedido de senadores para instalar uma CPI do caso Master? Se não prorrogam da CPMI do INSS, você vê chance de, na decisão do Supremo, votarem para instalar uma CPI que investigaria o caso do Banco Master no Congresso?
Renato, um dos casos que você lembrou muito foi, por exemplo, do IOF. Você lembra? Que não necessariamente, ou não era uma prerrogativa da Justiça, falar a respeito de impostos como o IOF. Mas ele foi lá, interferiu na decisão e acabou aumentando o imposto. Mais um, dentre as 28 impostos e taxas que foram criados nesse governo, nessa última gestão. O que eu quero dizer com isso é que parece que, quando convém, o limite de cada um dos poderes pode ser maior ou menor. Se convém, ele não pode interferir. Se não convém, talvez possa. Ué, mas quando pode? Não sei, quando me convém. Isso significa que sequer advogados, eu tenho bastante advogados aqui como cliente meu da parte de investimento, e a gente conversa bastante, muitos advogados da família da minha mulher, a gente conversa, e a resposta padrão que a gente vê de advogados experientes, renomados, consagrados, é justamente, não sei. Por que não sei? Porque regras podem ser criadas no meio do caminho. Como é que a gente consegue ter uma previsibilidade jurídica? Como é que a gente consegue ter uma definição do que pode acontecer se as regras valem em alguns momentos de acordo com a conveniência de uns, e quando não há conveniência, a gente não pode interferir no poder alheio? Isso traz uma falta de segurança jurídica óbvia. E aí é o que eu falo. Que país queremos? A gente quer um país mais próspero economicamente, com pessoas tendo níveis de renda maior, educação maior, saúde maior? Qual país, lugar no mundo, ou empresa, ou família, não importa, qualquer instituição, consegue ter um crescimento sólido e sustentável se você não tem uma previsibilidade do que pode vir? Se regras são retiradas da gaveta, de qualquer lugar, que pessoas da área sequer conseguem olhar e dizer, não sei a decisão, porque regras podem ser alteradas. Intromissão de poderes não pode, mas, em determinados casos, com exceção, dessa vez, pode. A gente ouviu algo muito parecido disso há um tempo atrás. Então fica claro que toda tentativa é para barrar todo e qualquer CPMI. E os casos se correlacionam, sim. Os casos se cruzam em algum momento, em alguns momentos dessa trajetória. Então a mensagem é muito clara. Tentaremos barrar o máximo possível. E, infelizmente, tendo a regra do jogo na mão, podendo alterá-la, e você não tem a quem recorrer uma vez que eles detêm o monopólio da violência, fica muito difícil acreditar em qualquer andamento das coisas no Brasil.
Pois é, claro que a gente vai trazer outras análises, outras reflexões dos nossos comentaristas, e qualquer novidade que tiver dessa discussão que acontece agora no Supremo, a gente traz ao vivo aqui no programa. Mas eu queria também compartilhar com você que nos acompanha levantamentos que acabam avaliando a percepção da população, a percepção do brasileiro em relação ao caso do Banco Master. Por exemplo, teve uma pesquisa da Atlas Intel, da Bloomberg, que questionou justamente qual é a percepção do brasileiro sobre a relação do Supremo Tribunal Federal com o escândalo do caso do Banco Master. Para 47% dos entrevistados, a justiça está totalmente envolvida com o caso. Cerca de 10% acreditam que está muito envolvida, enquanto 13% apontam pouco envolvimento da justiça. Outros 10% não acreditam que o Supremo esteja ligado a essa situação. A pesquisa também mostrou que o caso do Banco Master acaba respingando na imagem do governo federal. O levantamento perguntou aos entrevistados qual o grupo político que está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Quase 40% disseram que os aliados do presidente Lula são os mais envolvidos no caso do Banco Master. 28% afirmam que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. 14% acreditam que todos estão igualmente implicados nesse esquema, enquanto quase 13% conectam o caso aos políticos do Centrão. Então tem dois cenários interessantes para nós avaliarmos nesse levantamento feito pela Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg. Passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente tem observado uma cobertura intensa, né, dos veículos de comunicação no caso do Banco Master. ninguém, nenhum cidadão tem a obrigação de acompanhar absolutamente tudo que é publicado, né? Ah, eu acompanhei tudo, sei exatamente tudo que foi noticiado até aqui. Então, assim, trata-se de um consumo seletivo daquilo que acaba sendo publicado. E a partir disso as pessoas formam ali a sua opinião, têm uma percepção sobre quem é que está mais implicado, mais envolvido. Vale a pena a gente destacar as informações e os números que foram destacados por esse levantamento. 47% acha que o STF está envolvido com o caso do Banco Master, presumo por conta daquelas citações aos ministros que integram a Suprema Corte, né?
Pois é, mas a gente precisa separar algumas coisas, né? Primeiro, não é a instituição STF. O que nós temos ali são ministros do STF, que hoje estão no papel de ministro do STF, que foi revelado que tinham uma relação íntima, relação de negócio diretamente ou através de seus familiares com o Daniel Vorkaro e aquela estrutura do Banco Master. Então, a gente também não pode pegar a instituição centenária do Supremo Tribunal Federal e colocar na mesma caixa desses indivíduos que usam a sua toga, o poder da sua caneta, para fazerem negócios, eles ou seus familiares, fazerem negócios ou terem negócios prósperos, como a gente vem falando aqui sobre os escritórios de advocacia de parentes de ministros que atuam na corte e têm sucesso e ganham centenas de milhões de reais todos os anos em honorários. Então, essas pessoas que ali estão, em razão do comportamento que adotaram, vem manchando a imagem de uma corte centenária que já teve papel muito importante e por onde passaram figuras que merecem todo o nosso respeito e nossa admiração. Quando a gente observa a percepção das pessoas sobre grupo político, né, aí a gente está focando, a pesquisa foca objetivamente na força da narrativa. Não é uma avaliação objetiva sobre o caso. Porque para que nós façamos uma análise objetiva do caso, a gente tem que entender, do ponto de vista legal, todos os passos que foram dados para que acontecessem esse desastre do Banco Master. Como é que pôde alguém sem histórico no mercado financeiro assumir um banco, apresentar garantias podres, essas garantias não chamarem a atenção do Banco Central o suficiente para que a operação fosse encerrada? Depois, tudo aquilo que não fazia nenhum sentido e que todo o mercado financeiro brasileiro sabia também não foi suficiente para que outros bancos revendessem produtos financeiros do Banco Master em troca de uma comissão. Depois a gente viu a relação com o ambiente político, a gente viu a relação com o ambiente do judiciário. Então isso tudo tem que ser investigado de uma forma muito dura para que a gente entenda o que aconteceu e quais são as medidas necessárias, não apenas para punir os envolvidos, mas para impedir que aconteça de novo. Só que a pesquisa ela vai no sentido do grupo político, né? E esse não foi um golpe de um grupo político. Esse foi um golpe que comprou influência onde a influência estava à venda. E isso não é exclusividade de um lado ou de outro, até porque, convenhamos, muitos que hoje estão de um lado já surfaram a onda do outro, já estiveram do outro. Alguns posam de liberais, de figuras que estão ali representando a direita, mas até ontem estavam no Partido Socialista Brasileiro, foram candidatos pelo Partido Socialista Brasileiro, integraram o governo Lula no passado, o governo do PT no passado, da mesma forma que outros que hoje estão no poder fazendo juras de amor ao presidente da República também surfaram a onda do Bolsonaro quando ele era presidente. Então, não é uma definição muito que faz sentido nesse momento, mas ela ajuda a entender qual é a narrativa que está prevalecendo. Isso sim, porque o governo atual tem gastado muita energia para querer colocar o escândalo do Banco Master como um escândalo do governo de Jair Bolsonaro. E essa pesquisa demonstra que esse esforço de narrativa não foi bem sucedido.
Pois é, é importante essa finalização do Cristiano Beraldo. Para quem chega agora, levantamento feito que aponta qual é a percepção da população sobre o caso do Banco Master. Em relação a grupos políticos, já que o Beraldo mencionou, quase 40% disseram que os aliados do presidente Lula são os mais envolvidos no caso do Banco Master. Já 28% afirmam que são os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. 14% disseram, não, todos estão implicados nesse esquema. E aí, quase 13% acham que quem mais está envolvido com esse caso seriam os políticos do Centrão. Deixa eu passar para o Roberto Mota, que também não é um maior entusiasta de pesquisas, mas a gente precisa compreender que muitas vezes esses levantamentos apontam tendência, né? E para o caso que mais tem gerado burburinho nas redes sociais e também na imprensa como um todo, é preciso também levar em consideração um pouco essa percepção do público que consome as notícias ligadas ao Banco Master. Algo lhe surpreendeu aqui, Mota?
Não, Caniato. Olha, na minha visão, você criticar as pesquisas não é fazer um julgamento quanto à opinião do público. É evidente que a opinião das pessoas tem que ser respeitada. A minha crítica é quanto à capacidade dessas pesquisas de realmente representar a opinião das pessoas. Essa, por exemplo, na minha modesta opinião, é uma pesquisa que não faz qualquer sentido, porque não faz sentido ter uma opinião a respeito de quem está ou não envolvido no caso Master. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de evidência, isso é uma questão de fatos. Agora, quando você faz uma pesquisa de opinião sobre isso, eu fico com a impressão que a intenção é dizer que isso é mesmo uma questão de opinião. Olha, você pode ter opinião de que são os aliados do atual governo, mas você também pode ter a opinião de que são os aliados do Jair Bolsonaro, cada um com a sua opinião. Não se trata disso. É preciso respeitar os fatos. Não há como você ter uma opinião a respeito de um fato. E isso, você transformar isso numa questão de opinião, me parece que ajuda principalmente aqueles que estão enfiados até o pescoço na lama do Master.
Interessante essa análise. Deixa eu passar para o Dávila. Você, Dávila, o que é importante nós verificarmos nesses levantamentos? Você acha que, a depender do que é divulgado, acaba até confundindo mais do que ajudando a elucidar? Porque o que vai dizer exatamente qual é a participação de tal grupo político com o caso do Banco Master, de fulano, de Beltrano, é a investigação, né?
Eu gostei da pesquisa. A pesquisa mostra uma fotografia da percepção das pessoas com o noticiário que vem sendo divulgado as informações sobre o caso do Banco Master. Ainda estamos na fase de percepção. Aliás, mesmo os fatos e as evidências ainda tem um caminho para elas realmente surgirem, que vai acontecer quando tiver as provas, os indícios, a delação premiada, aí que as coisas vão começar a ter mais concretude. Mas no momento é opinião, sim, opinião do que nós temos de informação disponível após a revelação desse grande escândalo. E nós já sabemos, o único fato que nós realmente sabemos é que houve uma perda de mais de 50 bilhões de reais que o banco, que o fundo garantidor vai ter que cobrir. Esse é um fato. Agora, essa história do grau de envolvimento de A ou B ou C com o caso do Banco Master, nós vamos ter que esperar um pouco mais os fatos. Mas por que eu gostei da opinião? Porque a opinião da pesquisa, hoje mensurada opinião pública, ela está totalmente alinhada com a República do rabo preso. Ela consegue dar o peso devido a cada instituição. Caneta, eu fiz uma soma aqui, olha. Se nós somarmos o que a pesquisa diz que está totalmente envolvido, muito envolvido, ou relativamente envolvido, 69% soma, que as pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal está envolvido. 86% da população acha que o Congresso Nacional está envolvido com o caso Master. E 57% acha que o governo está envolvido no caso Master. E essa proporção tem tudo a ver com os fatos que estão aparecendo. Ou seja, nós sabemos que boa parte do Congresso Nacional está totalmente ou parcialmente envolvida, que é, sim, a maior fatia de envolvimento com o caso do Banco Master. Nós sabemos que numa corte hoje de 10 ministros, boa parte está envolvida, o que mostra aí 69% da população. E nós sabemos a turma do governo que vem recebendo ou jeton, ou fez negócio, ou parentes receberam dinheiro, e que é por volta de 57%. Ou seja, a opinião pública é muito sábia. Ela sabe dar a devida proporção para cada instituição que está envolvida neste grande escândalo financeiro.
Pois é, não, tem uma informação importante que eu preciso só compartilhar, mas agora, nesse exato momento, preciso dividir a rede. Me despeço de parte das pessoas que nos acompanham, porque parte da rede agora ficará com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Mês do Consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa, acessando o site www.openbox2.com.br.
Parece que foi se perdendo, essas pessoas tendem a ter um resultado melhor. E isso, como eu venho falando, em anos eleitorais, pode colocar uma pressão no legislativo. E repito que, para mim, uma das grandes, talvez a mais importante das eleições esse ano, seja o Senado. Claro que, por todo o contexto envolvido, o Executivo é extremamente relevante. E até mesmo trazer um pensamento maior com relação ao ano que o Brasil vive. Talvez as pessoas tenham que começar a mergulhar mais em o que cada um desses políticos de fato faz e como cada poder deve atuar. Porque as coisas estão cada vez mais explícitas para a gente. As pessoas, de acordo com as pesquisas, estão caminhando em direção oposta ao que grande parte das instituições e dos partidos e das instituições brasileiras fazem, e eles estão pouco se importando com isso. Chegou o momento da gente fazer uma pressão muito mais forte dentro da legalidade, mas muito mais forte do que está sendo feito.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, as notícias importantes do dia, sempre contando com as análises, as reflexões, as discussões entre os nossos comentaristas, e a gente conta com a sua parceria. Tem um destaque importante: o banqueiro Daniel Vorcaro vai entregar no mês de abril a sua proposta de delação à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Vamos acionar a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes, todas as informações. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Então, conta para a nossa audiência. As informações dão conta de que Daniel Vorcaro vai delatar e vai revelar, inclusive, nomes que estariam acima dele nesse esquema de fraude financeira, fraude bancária. Conta para a gente.
É isso, Cariato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Talvez alguém fique até meio assustado, né? Porque por tantas relações que Daniel Vorcaro tem, né, com autoridades, ministros, políticos que já foram revelados aí, a gente imagina, né, quem estaria então acima do banqueiro. Mas fato é que, como você disse, em abril, ou seja, no mês que vem, Daniel Vorcaro já deve apresentar aí um documento, uma proposta à Procuradoria-Geral da República e também a Polícia Federal para dar andamento na delação premiada. Esse documento deve citar, então, ministros, políticos e, como você disse, pessoas acima deles. São pelo menos dois nomes de pessoas acima deles que estão envolvidos nessa fraude financeira, que usava os fundos para inflar, de fato, o patrimônio do Banco Master, que a gente tem falado tanto por aqui na programação da Jovem Pan. De fato, é um dos maiores escândalos do país na atualidade, né? Em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Vorcaro também vai ter que explicar qual que era a relação que ele tinha com esses ministros, de forma mais específica, Dias Toffoli, que inclusive tinha aí um resort, vendeu a parte dele para fundos que estavam ligados ao Master, e também Alexandre de Moraes, que já trouxemos aqui também, a própria esposa de Moraes tinha um escritório que tinha um contrato com o Banco Master, um contrato com pagamentos mensais que chegavam aí a 3 milhões de reais. Em relação aos políticos e o Master, o que a gente tem é que os políticos podem ter ampliado seus negócios por meio de esquema de operações ilegais, fazendo essas operações com o Master. Aí os próximos passos que nós temos, Caniato, é que, entregando esse documento, a PGR e também a PF vão analisar essa documentação, vão dizer se aceitam ou não, se aceitarem e podem até pedir ajustes. Caso aceitem esse documento, ele vai, os dois órgãos aceitem esse documento, esse documento vai para validação ou homologação do relator do caso, que é André Mendonça, ali no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa ficar de olho para saber quando é que vão ser esses passos, como é que vai seguir tudo isso, porque, sim, A PGR e a PF também podem pedir aí algumas alterações, mas fato é que o documento já deve ser entregue aí por Daniel Vorcaro já no começo de abril. A gente fica de olho para deixar nossa audiência informada aqui na Jovem Pan. Volto com você.
Com certeza, é um tema que inclusive rende muito, né? As pessoas querem saber e cobram inclusive a resolução, né? Que os culpados sejam identificados. Valeu, Júlia, bom trabalho para você, a gente segue aqui em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, a anunciada, a iminente delação de Daniel Vorcaro em destaque. Proposta, então, será feita a duas instituições, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, no início de abril. Depois, essa proposta precisará ser validada pelo Supremo, né, na figura do ministro relator André Mendonça. E agora chama a atenção, né, Beraldo, que as informações indicam que Daniel Vorcaro vai revelar as pessoas que estavam acima dele, como se ele não fosse o chefe, o cabeça do esquema. Então, os nomes dos verdadeiros poderosos serão revelados na delação de Daniel Vorcaro. Enfim, diante dessas informações que nós temos, as projeções que muitos fazem para esse processo de delação, vai ser a delação do fim do mundo ou vai ser a delação para inglês ver?
Peniato, essa situação me lembra um episódio de um passado não muito distante no Brasil, em que uma figura poderosa dizia que nada era dele, né? Perguntavam, mas o pedalinho tem as iniciais, as suas iniciais no pedalinho? Não, mas não é meu. Mas o sítio tem lá suas coisas de uso pessoal? Não, mas não é meu. Mas tem vídeo de você no triplex? Não, mas não é meu. Nada era dele, era sempre de alguém. Ele era um pobre coitado. E aí a gente viu o que aconteceu no Brasil, né? Bom, Daniel Vorcaro, obviamente, vai tentar encontrar uma forma, primeiro, de dizer que ele não era o chefe dessa quadrilha que usou uma plataforma de banco, que era o Banco Master, para uma fraude gigantesca. E ele faz isso porque, obviamente, há limitações de benefícios para aquele que é identificado como chefe da quadrilha. Então, é parte necessária da sua estratégia dizer que ele era uma peça dentro de uma engrenagem maior. Só que, nesse momento, conforme vimos hoje no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça sabe que há ali uma maioria muito sólida que vai exigir dele aceitar uma delação premiada que seja muito bem fundamentada. Caso contrário, essa delação, quando for submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ela certamente não produzirá os efeitos que a sociedade brasileira quer ver. Porque, de novo, este caso do Banco Master, ele é um caso que traz o cometimento, né, suspeita de cometimento de crime em várias esferas. Nós tivemos um Banco Central completamente leniente com a formação desse monstro fraudulento chamado Banco Master. Nós tivemos um ambiente político que operou para que esses fundos de previdência municipais e estaduais irrigassem o Banco Master, comprando o CDB do Banco Master. Nós tivemos o envolvimento do Banco Master nessa questão do Credit Sexta, que vem lá da Bahia e se espalha pelo Brasil todo. E a gente tem essa relação promíscua e suspeita com várias figuras extremamente poderosas do Brasil. Portanto, essa delação tem que trazer elementos muito contundentes, revelando detalhes de todas essas esses tentáculos do escândalo do Banco Master. E aí eu reforço algo que nós falamos ontem, Caniato. Me parece que a delação do cunhado de Daniel Vorcaro, o Zetel, que aparentemente era um executor de uma série de operações que financiavam as boas amizades que Vorcaro mantinha com o poder, parece que a delação do cunhado vai ser também muito importante para dar substância a tudo que será dito.
É, sem dúvida, há inclusive uma preocupação sobre o que ele revelaria. Mas também qual vai ser a tese defendida por Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro vai trazer elementos novos, adicionais, diferentes daqueles que, por exemplo, a Polícia Federal já identificou nos celulares, nos dispositivos eletrônicos. Já tem uma porção de informações que foram colhidas nos equipamentos dele. Agora, tem mais informações, relações com poderosos? Ele vai explicar exatamente tudo? Os contratos firmados, as contratações que foram feitas pelo Banco Master? Não vai sobrar pedra sobre pedra? Não vai varrer sujeira para debaixo do tapete? Deixa eu chamar o Roberto Mota. Quando o Vorcaro disse que vai delatar os operadores que estavam acima dele, acho que nas últimas duas semanas, Mota, surgiu o nome. Eu não vou ser leviano aqui de mencionar o nome da figura, mas surgiu um nome aí. Ah, tal cara estaria acima do Daniel Vorcaro. Tal cara é o dono do Banco Master, né? Tem umas teorias da conspiração. Ah, essa figura aqui é o verdadeiro dono do Banco Master. O Daniel Vorcaro seria só um operador, um faz-tudo, ou laranja, ou o rosto do Banco Master. Quem é o dono mesmo é tal pessoa. Enfim, claro que a gente vai precisar esperar o avanço do processo e a delação fechada para saber quais são as revelações de Daniel Vorcaro. Mas claro que há muitas perguntas a serem feitas, Mota.
Eu ia dizer que as minhas expectativas sobre essa delação do fim do mundo continuam as mesmas, Caniato. Mas depois da decisão de hoje, eu tenho que dizer que as minhas expectativas pioraram muito. Eu acho muito pouco provável que as autoridades envolvidas nesse escândalo sofram qualquer consequência. Me parece que a estratégia dos vazamentos e do andar desses acontecimentos é mostrar que a República inteira está envolvida. Então, se todo mundo é culpado, ninguém vai ser culpado. E a pergunta mais importante nesse caso continua a mesma: quem vai julgar os juízes?
Pois é, essa é uma questão importante, mas eu preciso dizer, é o STF, é a própria Suprema Corte. Juízes têm foro privilegiado. Logo, a corte que julga quem tem foro privilegiado é a Suprema Corte. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque já tem gente, inclusive, viu, Dávila? Eu acho que para além dessa manifestação do Supremo, no caso da CPMI do Banco Master, mas já tem gente fazendo essa projeção. Olha, vão se apoiar no caso dos vazamentos, vão identificar ilegalidades ao longo do processo e é muito provável que os advogados das figuras implicadas no caso do Banco Master peçam, solicitem o cancelamento de parte do processo ou do processo como um todo. Esse é um receio para todo mundo, né? E aí pode ter delação de Zetel, de Vorcaro, nada valeria para ajudar a colocar os responsáveis na cadeia.
É verdade, Caniato, isso pode acontecer mesmo. Afinal de contas, a República do Rabo Preso é um time que tem a maioria da torcida, porque está todo mundo envolvido, e além de tudo, estão loucos para melar o jogo, e vão inventar qualquer coisa para sacar o cartão vermelho aí e melar a partida. É, isso a gente já sabe. Agora, o meu otimismo sempre é as consequências. Este caso está escancarando este grau de envolvimento com a República. O que isso faz? Faz com que amanhã o Senado Federal, que vai ser eleito a partir de 2026 por todos nós, e nós podemos fazer uma escolha correta do Senado Federal, mudar radicalmente a composição desse Senado por meio do nosso voto. Nós estamos falando que 2/3 do Senado serão renovados. Então, se tivermos um Senado de gente digna, comprometida em fazer valer os freios e contrapesos da Constituição, servir de novo como um contrapeso a este abuso arbitrário do Supremo Tribunal Federal, com coragem política para enquadrar e fazer as regras valerem, quem sabe a gente vai começar a ter mudanças. Eu não acredito que nós vamos ter mudanças significativas de agora até a eleição. Afinal de contas, esse Congresso, como nós já falamos aqui, é boa parte do time da República do Rabo Preso. Então não vai ter mudança. Esperar a mudança desse Congresso não vai acontecer. Agora, os aprendizados, os escândalos, os acordos vergonhosos revelados, retratados, seja e nos indícios, nas delações premiadas, podem aumentar a consciência do eleitor da gravidade do momento do Brasil e, portanto, ser mais seletivo na escolha dos seus candidatos. E não precisa ver todo mundo. Você pode começar, desde já, fazer uma depuração de quem são os bons candidatos. Entra aí nos sites, aí, por exemplo, o Ranking dos Políticos e outros sites, e você começa a ver como é que os deputados votaram, os senadores votaram, quem que está de acordo, quem que está agindo de acordo com os seus valores, com os seus princípios, e quem é que está decepcionando. E aí começar a ter um voto mais criterioso. Então, Caniato, o único jeito de arrumar isso é por meio do voto, eu não vejo outro jeito. Não tenho nenhuma ilusão de que o time da República do Rabo Preso vai fazer tudo para melar essa partida, porque, afinal de contas, se essa partida não for melada, vai ser uma goleada de 7-1. Mas isso é uma ilusão.
Pois é. O Dávila mencionou 7-1, fazendo alusão àquele jogo entre Brasil e Alemanha, mas poderia ser também 8-2, né? O Supremo atualmente tem 10 ministros. É preciso considerar esse placar de 8-2, olhando para esse score, né? Esse placar de hoje. Deixa eu passar agora para o Bruno Musa. Bruno, muito se fala, né, sobre a delação de Daniel Vorcaro, as informações que ele poderia compartilhar. Eu já escutei por diversas vezes essa tese de que haveria uma ou mais pessoas acima dele e que Vorcaro não iria proteger ninguém, iria revelar o nome de absolutamente todas as pessoas. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos embarcar nessa tese de que ele vai revelar absolutamente tudo. Não é só disso que se trata, né? A gente tem que jogar luz sobre os próximos passos, né? A análise que vai ser feita ao longo do processo, mas é preciso considerar a possibilidade de judicialização, até de inviabilizar parte do processo por conta dos vazamentos. E não são poucas pessoas que dizem: os vazamentos não aconteceram por um erro, um problema na hora de salvar a pasta com as fotos ou com as mensagens no computador ali de determinada instituição. Não, vazaram de propósito, para usar esse argumento no futuro. Ah, vazou, meu Deus, expuseram a moça. Isso não se faz. Foi tema de discussão hoje, inclusive, no Supremo, de um caso que não tem a ver com a apuração do Banco Master. Ou seja, se isso já é tema em uma discussão de um outro caso no Supremo, por que isso não vai ser utilizado, inclusive, pelos advogados, né, Musa?
Sem dúvida. Veja que se isso estivesse acontecendo, esse questionamento nosso aqui, esse debate, antes da Lava Jato, muitos talvez falariam: claro que não, tá louco. Pessoas delatando, assumindo a sua culpa, devolvendo dinheiro roubado, falando, assumindo: sim, eu participei daquilo, tá aqui o fruto do que eu corrompi. Não, não, isso não. Mas o Brasil vai nos deixando tão escolado que, passado algum tempo, a gente começa a levantar argumentos que pouco importa se são viáveis juridicamente ou não. Pouco importa. A verdade, o que importa é como podemos mover os pauzinhos, inclusive fazendo pessoas que não têm o foro para ser julgados dentro de uma determinada instância, para que ele de fato seja julgado dentro daquela instância, para que aconteça algo como a gente viu hoje. Uma votação tão alargada, 8-2, assim. Então, nada é capaz de ser cravado no Brasil. Vale alguma coisa mudar a regra? Quando eles querem, sim. Eu estava numa discussão esses dias a respeito do Brasil dos anos 80, dos anos 90, e realmente é claro que nós tivemos muitos avanços. Avanços na parte econômica, avanços na parte institucional, mas quando nós falamos a respeito da justiça, me parece que a grande maioria que estava naquela discussão, e foram discussões de pessoas importantes e de pessoas com histórico para isso, e um número grande de pessoas, não é falar com duas pessoas onde você tem uma amostra pequena. Os avanços são evidentes em algumas áreas, mas que na justiça nós voltamos durante muito tempo, para décadas atrás. Nós estamos numa falta de segurança jurídica que ela é evidente, e muitos, inclusive, não conseguem trazer paralelos para a história do Brasil recente. Então, a gente pode avançar numa parte, mas voltamos e muito em outras. Só que a justiça, ela é um dos pilares fundamentais para que o Brasil se torne, qualquer país ou instituição, tenha um avanço sólido de longo prazo. Então, não vejo como nós termos algum tipo agora, depois desse dia de hoje, pelo menos agora na sensação que tenho, de que eles não arquitetarão outras formas de tentar barrar isso. De fato, informações foram vazadas, agora isso é proibido. Mas, gente, olha o que está escrito. Eles estão assumindo, são os envolvidos. Pois é, mas isso não vale de nada, porque vazou antes do tempo. E aí a gente vive tempos realmente onde a prova, ela não vale nada. O que vale é uma narrativa.
Ivi, nós estamos tratando disso na enquete do dia. A pergunta é sobre a percepção das pessoas que acompanham a nossa programação sobre outras investigações, porque a gente trouxe o resultado da decisão do Supremo em relação à CPMI, a prorrogação da CPMI do INSS, a partir dessa decisão do Supremo, qual você acha que será o posicionamento em relação a outras investigações, como no caso do Banco Master? Se você puder, vote no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, ou no YouTube, YouTube não da Jovem Pan News, do programa Os Pingos nos Is. Lá no chat tem a pergunta publicada, a gente gostaria de saber o que você pensa a respeito, tá bom? Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo rapidamente, antes de fechar essa discussão. Beraldo, eu me lembro que nós falávamos sobre a figura de André Mendonça, né? Vocês, ou a maior parte de vocês, enaltece e elogia o papel de André Mendonça, uma figura técnica, discreta, e que precisaria seguir fazendo o seu trabalho, que isso poderia fazer a diferença ao longo das investigações que tratam do caso do Banco Master e também do INSS no âmbito do Supremo, né? Essa decisão de hoje trata de uma decisão sobre a apuração no Congresso Nacional, uma CPMI. Mas é preciso olhar, né, para essa votação e tentar conectar com o que a gente tem visto dentro da corte, né? Uma divisão, um grupo maior que acaba votando sempre em um sentido e aí um grupo menor, com dois, dependendo, até três, que acabam votando ou avaliando as pautas de uma outra maneira. Ainda que André Mendonça tenha a melhor das intenções, você não acha que o sistema é bruto e dificilmente as coisas chegarão onde devem quando a gente olha para o caso do Banco Master?
Neto, já tem algum tempo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro não é mais um templo do direito. O STF se tornou uma corte com uma dose cada vez maior de política. E, em razão disso, o ministro André Mendonça, ele vai ter que navegar nesse ambiente político, entendendo que, apesar de ter a opinião pública ou a vasta maioria da opinião pública com ele, apoiando as suas decisões técnicas que avaliam estritamente a lei, o direito, a Constituição, mas ele terá que conduzir esse processo de forma a não encontrar uma parede intransponível em razão dos seus pares ou estarem diretamente envolvidos ou terem interesses que estão aí navegando nesse mar de lama de pessoas que usam muito dinheiro para comprar influência nas cortes brasileiras. Isso não se dá apenas com os dois ministros citados, isso se dá de uma forma bastante ampla. A gente não sabe até agora se outros serviços jurídicos de outros escritórios ligados a magistrados do STF ou do STJ ou de outras cortes estão ali na lista de pagamentos milionários não apenas do Banco Master, mas de outras estruturas ligadas a ele. Então, Caniato, será muito difícil essa missão que André Mendonça possui. E eu realmente espero que ele tenha essa habilidade de navegar nesse ambiente, não apenas político, mas que tem, do outro lado, um senso de sobrevivência, um senso de proteção de familiares e amigos muito forte da maioria da corte. Infelizmente, essa é a realidade. E isso é uma tristeza, termos que discutir justiça no Brasil nesses termos.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Business com Bruno Meyer. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, vem aí a Uber Elite, assim vai chamar a nova opção de viagem com motorista particular destinada a passageiros corporativos e executivos, que será a opção de viagem mais cara, é claro, disponível no aplicativo. A Uber quer, com isso, fortalecer o segmento premium, é um braço da companhia que já movimenta 10 bilhões de dólares com as corridas mais caras, como o Comfort e também o Black. Mas, por enquanto, só nos Estados Unidos, porque o aplicativo abriu acesso para usuários frequentes do Uber Black e clientes corporativos em Los Angeles, São Francisco e, em breve, em Nova York. A expectativa é disponibilizar esse recurso para mais cidades dos Estados Unidos e, no futuro, no exterior.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Vem aí a segunda corrida Sírio-Libanês no dia 29 de março no Parque do Povo. Percursos de 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. Esse é um convite ao cuidado e ao movimento, rumo a uma vida mais saudável. Acesse o site do Sírio-Libanês e saiba mais.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Dato. E o que que acontece quando um mandato como esse é cassado? É preciso fazer a recontagem dos votos para verificar quem do que foi eleito como deputado estadual ainda tem mandato. Isso é porque o nosso sistema de contagem de votos é um sistema chamado proporcional, que eu não vou nem tentar explicar aqui. É complicadíssimo. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro fica nesse limbo. A Assembleia elegeu um novo governador, só que os deputados que participaram dessa eleição não se tem certeza se eles ainda terão mandato depois que foi feita essa recontagem dos votos. Então, a minha opinião é a seguinte: é melhor ficar com a primeira explicação. Rogaram uma praga para o Rio de Janeiro.
Verdade, uma boa explicação. Obrigado, viu, Mota? Por diversas vezes a gente traz algumas informações referentes ao Rio de Janeiro, né? E muitas delas não são boas. Deixa eu passar para o Dávila também avaliar essa situação que envolve a saída de Cláudio Castro e esse enrosco, né? Para que o Rio de Janeiro tenha, inclusive, um novo presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Douglas Ruas já foi até notificado dessa decisão do TJ Fluminense. Você, Dávila.
Ô, Caniato, o Mota tocou no ponto correto. A praga. E sabe qual que é o nome dessa praga? Tem nome. Chama Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, a partir de 1983. Ali começou a praga da esquerda, da safadeza, do populismo, que contaminou o Rio de Janeiro. Contaminou o Rio de Janeiro de uma forma dramática e é talvez o estado que seja recordista em número de governantes cassados, presos. É uma vergonha total. Não só de governantes, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, secretários, membros do Tribunal de Justiça Estadual. É uma festa. Então, este vírus tem nome e tem data. Começou lá atrás com o populista da esquerda, Leonel Brizola.
Pois é, TJ do Rio de Janeiro anulando essa sessão que elegeu o novo presidente da Alerj. A gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Eu quero destacar uma informação que nós trouxemos há pouco. Quero, inclusive, lembrar a nossa audiência. Tinha chamado o nosso repórter, mas eu acho que não há condição de ele entrar ao vivo. Mas, então, eu vou compartilhar com vocês, porque o governo federal é essa. Só confirma. Então, por gentileza, a produção coloca só a notícia que nós vamos destacar agora, porque o presidente da República cumpriu a agenda em Goiás e já mandou um recado para o novo ministro da Fazenda, o Dário Durigan. Segundo Lula, a economia vai muito bem, só que as dívidas causam desconfiança na sociedade. E aí, a nossa produção separou a fala do presidente da República. Vamos acompanhar.
É 50 reais ali, é 30 reais, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Aí quem que você xinga? O governo. É lógico. Então, eu pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas.
Aí, presidente da República, refletindo sobre o endividamento das pessoas, que as pessoas, quando estão endividadas, colocam a culpa no governo, e ele disse, passou para o ministro da Fazenda, o novo ministro da Fazenda, que o governo pense em uma alternativa, fazer alguma coisa para que as pessoas não tenham essa percepção. Você, Bruno Moza, qual vai ser a saída? Lançar uma nova linha de crédito com juros bem modesto?
Essa será provavelmente a saída, ainda mais em ano eleitoral. Não que isso justifique alguma coisa, ou melhor, sequer melhora a situação, muito pelo contrário, ela piora. O que me chama mais atenção no discurso dele é ele falar com aquele sorriso, depois você culpa o governo. O governo está desde o começo do século incentivando as pessoas a se endividarem. Repito o que eu falei ontem aqui, quem não lembra, acho que foi 2007, quando ele zerou e diminuiu o IPI de linhas brancas, o imposto sobre produtos importados de linhas brancas, ou seja, consumam. Depois, quase 50% do crédito disponível no Brasil tem algum tipo de de subsídio do Estado, que leva ao endividamento da máquina pública. E você veio ao longo de 20 anos estimulando esse endividamento. Quer ver um dado simples? O que é o PIB do Brasil, ou o PIB do país, né? O resultado de tudo que um país produz. Quais são as duas principais partes que compõem o PIB? Gastos do governo e gastos das famílias. Aí você tem investimentos e a diferença entre importação e exportação. Só que vamos aos dois primeiros, gastos do governo e gastos das famílias. O governo se endivida, gasta mais, transfere dinheiro para a população. Quase 50% da população vive de algum tipo de cheque do Estado. O governo se endivida e gasta, transfere para as pessoas e estimula o gasto. Dá crédito subsidiado para as pessoas gastarem e se endividarem ainda mais. O PIB sobe, que bonito, né? Anabolizado, sem nenhum tipo de crescimento sustentável no longo prazo. Então, quando o Lula vem com esse sorriso, falando que as pessoas depois culpam o governo, sabe por quê? Porque o governo tem culpa. Em uma população que não foi educada financeiramente, você tem alguém que, infelizmente, muitos confiaram as suas vidas por anos em políticos, em partidos, e esses partidos e esses políticos falaram durante 20 anos, se endividem, consumam, tem crédito barato, mesmo que a taxa está alta, vem aqui, papai te dá uma taxa mais baixa. Aí isso vai chegando num nível que a água deixa a gente para baixo e não consegue respirar. É o nível que estamos. Nível máximo de recorde histórico de endividamento do Estado, das empresas e das famílias. Isso tem nome e sobrenome. é uma política atrasada de Estado, que traz como solução mais endividamento. Uma vez que o Estado dará mais subsídio, mais endividamento, menos a moeda vale. Menos a tua moeda vale, você perde poder de compra. Mas logo eles aparecem com mais subsídio para dizer que a culpa é de terceiros.
Pois é, mas em algum momento talvez surja uma linha de crédito, um empréstimo, alguma coisa que poderá ajudar esse trabalhador endividado, e ele vai entender que aquilo é uma grande saída, né? Uma grande alternativa, uma ajuda talvez do